Mas Elas, iniciando na Popular FM, Mas Elas tem a parceria sempre da loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Também Univates, ensino EAD com matrículas e inscrições abertas. Também conosco o Projeto Vênus. Aprenda a cuidar e desfrutar do seu relacionamento. Entre em contato e saiba mais sobre o Projeto Vênus. Mas Elas desta tarde vai falar sobre um assunto gostoso. Muito boa tarde, Paloma Grisan.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde à nossa convidada também e aos ouvintes que estão em casa. Um assunto que nesse fim de ano é bastante pertinente
também. Eu digo gostoso porque pode ser saboroso. Mas é um momento oportuno, né? Pós-almoço, falar de alimentação. Boa tarde, Gabriela Jacinto, nossa convidada nutricionista desta tarde.
Boa tarde, Lu. Boa tarde, Paloma. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. E sim, é uma época maravilhosa para falar em alimentação. Eu também adoro.
E pode-se dizer assim que pode ser gostoso, prazeroso, mesmo que a gente fale de comer menos, restrições, mudanças?
Sim, claro que pode, porque a gente tem uma variedade tão grande de alimentos que a gente pode incluir, tem tanta coisa gostosa que a gente tem aqui que é nosso, que é brasileiro, que
pode ficar mais gostoso.
E pode, inclusive, até ser melhor, né? Por que não?
Aí está um desafio, você fala de variedade. Acredito, assim, se a gente observa, antes de iniciar aqui, a gente vinha falando sobre almoçar, preparar o próprio almoço, almoçar em restaurantes, sobre os hábitos de cada um, ou as necessidades, muitas vezes. Mas, pelo que você observa, assim, diante da variedade de alimentos que há disponível, nós, em média, assim, a maioria da população consome pouca, vamos dizer, variedade. Os próprios estabelecimentos que trabalham com alimentação elegem aí uma porção pequena de tipos de alimentos que são oferecidos.
Sim, ainda eu verifico muito, assim, muitas vezes nas anamneses, quando o paciente vem primeira consulta e pergunta, tá, como é que é a tua rotina, né? Aí quando a pessoa fala, quando ela termina de falar como é que é a rotina dela de alimentação, de dia, como é que é, eu digo assim, bom, a tua, se fosse botar todos os alimentos que tu come, a tua alimentação seria cor pastel, né? Cores pastéis, assim.
Você tem característica, né, de alimentação infantil também, assim, em certas idades.
Branco, marrom, bege, ficava tudo mais ou menos por ali, né? E sim, é muito difícil, né? Assim, ainda não se tem muito... Na verdade, eu acho que não é que não se tenha cultura, mas é que com essa coisa de a gente muitas vezes não ter aquele acesso a plantar o alimento como se tinha antigamente, tu acaba não tendo mais aquele acesso como se tinha, e isso acabou dificultando um pouquinho essa relação com outros alimentos, né? E é uma coisa que tem se... Mas ao mesmo tempo eu vejo que é uma coisa que tem se retomado. As pessoas estão cada vez preocupadas em se alimentar melhor. E elas buscam informação. Nem sempre essa informação é num canal correto, né? Enfim, mas elas buscam essa informação. E aos poucos as pessoas estão vendo que sim. Elas precisam comer mais tipos de alimentos. Elas precisam variar mais a sua alimentação durante o seu dia. Então, que sim, de fato, esse movimento ele está começando a ter uma velocidade um pouco maior. Né?
Isso é positivo, se formos olhar,
claro,
comparando a hábitos de 4, 5 anos atrás. Não sei, Paloma, se você concorda com isso. Qual é a tua observação sobre estes hábitos alimentares da maioria da população? Mas parece-me que não existia tanto essa preocupação. Era mais assim, no sentido
não.
De fazer uma dieta, de emagrecer, algo assim.
E mesmo assim, não se fazia de uma maneira correta, né, essa dieta. Simplesmente parava de comer e continuava fazendo as mesmas coisas, só parava de comer, não mudava a alimentação, né? Só se restringia, não procurava uma alimentação melhor.
Como formas de preparo
hoje,
diferente.
Claro,
hoje eu vejo isso, assim, as pessoas querem comer bem, mas elas querem ter sabor. Quando eu comecei a trabalhar, era muito assim, as pessoas tinham muito aquela questão, assim, a alimentação correta ligada a sofrimento, né? E é muito triste isso, porque se a gente for pensar, não, é bem o contrário. É ela que vai te dar o prazer maior, né? De tanto de cozinhar, de preparar, ou de ter um sabor maior nos preparos. Então, na verdade, não é ligado a sofrimento. Mas se tinha muito essa ideia. Então, assim, agora eu vou fazer, agora eu quero emagrecer, agora eu vou começar a sofrer. Né? E hoje já não, as pessoas já vêm dizendo, não, eu quero me reeducar porque eu sei que isso vai ter que ser permanente. Então sim, as coisas estão mudando de fato, né?
Também as pessoas estão voltando mais para a cozinha, né? Para elas mesmas cozinharem. Talvez um reflexo de alguns programas de TV que incentivam as pessoas a voltar para sua cozinha, cozinhar, mas as pessoas estão tomando gosto por fazer seu próprio alimento, de comprar os alimentos e elas mesmas fazer, não ir tanto em restaurante ou comprar aquelas coisas enlatadas, sim, prontas, que tu só botava no forno e ficava pronto.
Eu acho que tem duas coisas. Uma é, sim, assim, programas como, por exemplo, Masterchef, querendo ou não, influenciam, porque, nossa...
Ensinam também, de alguma forma, ensinam.
Que é
5h58, a gente vai ter um corte, tá? Vamos, retoma de novo a...
Tu falou dos programas.
Isso.
Sim, a gente também tem as pessoas voltando para a cozinha devido a muito também a programas de TV que incentivam as pessoas a tomar gosto por cozinhar, por fazer seu próprio alimento, não consumir mais tanto comidas prontas ou comprar aquelas coisas que já vinham prontas, só botava no forno e ficava pronta, né? Tem essa influência também.
Sim, claro, se a gente for ver assim um Masterchef da vida, abrangência que ele tem, né? A audiência que tem, querendo ou não, incentiva.
E um programa desses como, vamos dizer, tem uma frequência, ele acaba também ensinando, porque claro, tem que ter conteúdo, não dá claro para todo dia fazer a mesma coisa ali para as pessoas que estão assistindo.
Claro, e tem muito claro assim, ó, tem coisas que, como a gente mesmo fala, são coisas para chefe, para restaurante, para aquele mas tem várias dicas. Eu sei que teve um programa em que eles não podiam cozinhar com, não podiam fazer sobremesa com açúcar, e aí lá no meio do programa a Paola ensinando a como fazer uma sobremesa totalmente sem açúcar, usando o suco de laranja como base. Eu disse, nossa, que legal, né? Tipo, é ótimo isso para as pessoas, né? E sim, teve muito aquele boom ali, anos 80, 90, daquela coisa assim, nos Estados Unidos se come tudo enlatado, então vamos enlatar tudo que der e vamos comer. E só que, claro, com o tempo, assim, a ciência foi avançando e foi vendo que essa questão, assim, desses aditivos todos incluídos para que esse alimento dure meio ano, um ano dentro de uma lata, também tem o seu ônus. E nem todo mundo tá querendo pagar isso também, né? Pagar por o risco de ter um câncer, pagar o risco de ter doença cardíaca, né? Por tudo isso.
Você resumiu, mas aprofunda um pouco sobre este ônus. Você falou do que pode gerar. Agora, o que é o maior problema? Quais são os ingredientes, assim, que acabam compondo estes alimentos, integrando estes alimentos para que tenham uma conservação maior e que geram os maiores danos, vamos dizer assim, à saúde?
A questão dos conservantes... é o seguinte, os conservantes, eles atuam de maneira a eliminar os micro-organismos que putrefam os alimentos. Esses micro-organismos, eles têm uma formação muito parecida com a nossa flora intestinal. Consequentemente, se a gente come esses alimentos que matam os micro-organismos que degradam o alimento, consequentemente a gente também acaba afetando a nossa flora intestinal, porque isso também afeta a nossa flora intestinal. Consequentemente, a nossa flora intestinal boa passa a ficar despovoada e acaba muitas vezes se povoando com micro-organismos não tão bons, né? E isso acaba gerando outros problemas. A pessoa começa a ter deficiência de serotonina, a pessoa começa a ter muitas vezes um problema de toda hora tá gripado, tá resfriado, tá com sinusite.
Na
tá
própria
com isso,
imunidade do organismo.
A imunidade, isso. Então, assim, começa a interferir em várias situações, começa toda hora tá estufado, come uma coisa, tá estufado e não sabe por quê. E muitas vezes vem disso. Vem dessa questão do uso de produtos ricos nesses conservantes. Outro problema que a gente tem hoje em dia é em relação com os realçadores de sabor. Principalmente o glutamato monossódico, já comprovado que ele pode sim alterar o nosso DNA e formar câncer. Então a gente precisa cuidar quando vai consumir um produto, de verificar se tem isso no rótulo, porque, querendo ou não, assim, é aquele efeito cumulativo. Tu não vai ter o efeito de hoje para amanhã, como, por exemplo,
uma vez consumiu. Uma vez consumiu, não é o problema. O problema é a exposição contínua.
Isso, é todo dia tá comendo aquele biscoito que tem aquilo ali, todo dia tá comendo aquele embutido que tem aquilo ali, todo dia tá tomando aquela bebida láctea que contém aquilo ali. Então, isso sim, com o tempo, pode ser sim um fator prejudicial bem importante.
E este hábito de olhar, vamos dizer assim, a composição dos alimentos, isso as pessoas já estão começando a inserir na rotina?
Sim, vejo uma maior preocupação com isso. Existe agora, apesar desses avanços em relação para os alérgicos, que é muito importante saber se tem glúten, se tem lactose, se tem soja, se tem amendoim, isso gerou algumas dúvidas com as pessoas, porque daí as pessoas dizem assim, ah não, agora eu estou consumindo só coisas sem glúten, sem lactose, e não sabem nem por quê. Né? E eles pensam que isso é melhor ou pior, e às vezes não tem nada a ver com a questão em si de emagrecer ou de melhorar a qualidade de vida. E simplesmente isso é um aviso para que quem realmente é intolerante ou alérgico que não consuma aqueles alimentos, né?
Acredito que, Paloma, sobre essa questão do glúten, a gente pode e deve falar no próximo bloco um pouco mais, porque é uma coisa que está bastante presente ainda e que vamos aprofundar um pouco no próximo bloco. Em seguida, Mais Elas estará de volta.